Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de valor.
E com a gente aqui no Encontro Economia que você entende, entrevista de valor, vamos conversar mais uma vez com Marcela Kawat, economista-chefe do SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito. Vamos falar sobre o pessoal, tem tanta gente por aí deprimido e tal. Em primeiro lugar, é um prazer tê-la aqui.
É um prazer falar com vocês.
Falei, duas a cada três pessoas, né? Dizem 66%, segundo a pesquisa feita pelo SPC, diz que estão deprimidos porque não estão conseguindo pagar as contas, estão inadimplentes. Esse é um primeiro ponto da pesquisa, né?
É, e essa pesquisa é muito interessante porque ela mostra que as pessoas, quando ficam inadimplentes, vem um impacto muito além da vida financeira, né? Vem um impacto nas suas emoções, às vezes até na saúde e também na relação com os amigos, né? Do ponto de vista de emoções, a gente vê aí que 65,6%, quase 66% dos inadimplentes se sentem deprimidos, tristes, desanimados, enfim, sentem algum impacto nas suas emoções por conta da dívida.
E o detalhe aqui que também alguns partem para o vício, álcool, ou comer demais, ou até gastar o cigarro, e principalmente as pessoas da classe C, D e E. É isso mesmo?
É isso mesmo. O pessoal da classe C, D e E acaba tendo mais frequência dentro dos inadimplentes, né? Justamente porque essa população não tem muita margem de manobra. O pessoal da classe A e B acaba tendo um pouco mais de lugar para cortar, né? Consegue cortar em alguns supérfluos, mas quem vive no limite do orçamento acaba não tendo a mesma possibilidade. E aí a gente vê que a classe C, D e E recorre a vícios, né? Como cigarro, comida e álcool, com mais frequência do que a população em geral.
E eu acho que a pesquisa confirma também que tudo começa assim, a pessoa se endivida, não consegue pagar, não consegue continuar com aquela vida, fica ali chateada e aí como tem a autoestima, cai bastante. E a partir daí que vem a angústia, estresse, tudo, né?
E pode até entrar num loop negativo, né? Então a pessoa está já está com uma dívida e fica se sentindo mal, muitas vezes não tem aquele pique de conseguir resolver aquela dívida, né? Porque precisa de algumas atitudes para mudar o orçamento, aí aquela dívida continua, ela fica mais chateada, enfim, acaba também entrando num loop negativo que é muito ruim.
Em Conta, a economia que você entende. Não entendeu alguma coisa? Mande um e-mail para enconta@ebc.com.br. Repetindo, enconta@ebc.com.br. Alguma reclamação? ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar, se for o caso. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Estamos conversando com Marcela Kawat, economista-chefe SPC Brasil, sobre a pesquisa dos inadimplentes e se transformam. Por exemplo, 47% começam aí a ficar irritados, perde o sono. Mas irritados já começa a provocar e causar problema com os outros também, né?
Exatamente. A gente vê que, inclusive, alguns comportamentos são antagônicos, né? Tem muita gente que perde o sono e perde a fome, muita gente que dorme demais e acaba comendo demais por conta dessa questão da dívida. E com relação ao ambiente social, familiar e até profissional, a gente vê que quase 16% dos inadimplentes ficam desatentos e pouco produtivos, seja no trabalho, seja no estudo, e 12,6% ficam mais nervosos, cometendo até agressões verbais a familiares e amigos. E pior ainda, 8% falaram que já até partiram para agressão física. Então você vê que prejudica as finanças, mas prejudica também as relações familiares e de trabalho também.
E sem contar as pessoas que também confirmam que começam a ficar desligadas, desatentas, se estiver no trânsito, às vezes até um pedestre atravessando a rua, em outras situações também atrapalha a vida toda, né?
Exatamente. E todas essas informações reforçam o fato de que a gente sempre deve dar atenção para uma dívida logo no início. Então, é aquela história, né? Quando a pessoa percebe que está com algum problema, seja ele que a dívida já está atrasada, ou quando ele percebe que talvez atrase aquela dívida, é sempre bom tentar resolver o quanto antes, porque daí todos esses problemas também podem ser evitados.
Agora, nesse caso, então, a pessoa, lógico, vai ter que procurar ajuda, aí já não é só ajuda financeira, educação financeira, já é uma ajuda psicológica e tal, né?
Muitas vezes a dívida pode gerar problemas psicológicos que podem precisar de ajuda até além do ajuste no orçamento, né? Então, o ideal seria que as pessoas fizessem um ajuste orçamentário antes de chegar nesse problema, porque a gente percebe que o problema fica muito grande, não só por causa das taxas de juros, mas por todas as implicações nas relações humanas que também são geradas por essa dívida em atraso.
Em Conta, a economia que você entende. Estamos na Rádio Nacional da Amazônia, de segunda a sexta, das 12h40 até 1 da tarde, no horário de Brasília. Mas também estamos na Rádio Nacional do Alto Solimões, de 10h40 até as 11 da manhã, no horário local. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Estamos conversando com Marcela Kawati, economista-chefe SPC Brasil, sobre a pesquisa do que acontece com as pessoas que estão inadimplentes, não estão conseguindo pagar a dívida há mais de 90 dias. Uma coisa aqui interessante nessa pesquisa também é que 28% dizem que não gostam quando ouvem comentários, aí você está comprando demais, não sai do shopping, é comum no trabalho esse tipo de coisa. Para de comprar, pode achar até que é bullying, o assédio, mas é uma coisa, um aviso também que tem que prestar atenção, né?
28% dos inadimplentes admitem que os outros acabam comentando, você compra demais. E esse inadimplente deveria dar um pouco de atenção. Se todo mundo está falando que você compra demais, talvez tenha algum fundo de verdade aí. É bom olhar o que está acontecendo com o seu orçamento, enfim, entender por que as pessoas têm essa percepção, né? Provavelmente ela é uma percepção verdadeira.
E o defeito principal de quem se endivida, não digo quem passa por problemas eventuais, mas 39% porque compram mesmo aquele defeito, compram por impulso, deu vontade.
Isso é um problema grande, né? A compra por impulso acaba gerando falhas no orçamento de todo mundo. E a gente vê também que tem uma estatística que é bem ligada a essa, que 34% admitem que vivem fora do real padrão de vida. Ou seja, compram produtos que superam a capacidade de pagamento. Agora, é importante lembrar que viver dentro do padrão de vida, aquele cara que vive no zero a zero, então ele gasta tudo que ganha, ele também está vivendo fora do padrão de vida dele, porque o ideal seria que as pessoas sempre guardassem um pouquinho. Assim, quando tivessem algum problema, não precisariam se endividar, poderiam recorrer à reserva financeira.
É grave que, pela pesquisa, 67% dizem que não poupam para o futuro. Eu não penso em fazer poupança, não, né?
Exatamente, a pessoa está mais preocupada em comprar as coisas agora do que pensar no futuro. E 80% dos inadimplentes não tem nenhuma poupança ou reserva financeira para realizar um sonho de consumo, como um carro, uma viagem, uma casa. E aí essa pessoa que já está inadimplente, para realizar algum desses sonhos de consumo, vai ter que tomar mais dívida. Lembrando que quanto mais difícil, quanto mais a gente está numa situação difícil, né, como por exemplo com o nome sujo, mais caro é essa dívida. Muita gente acaba recorrendo àquele empréstimo para negativados que tem taxas de juros absurdas. Então, ideal seria que todo mundo fizesse uma reserva financeira, seja para imprevisto, seja para esse tipo de sonho, né?
É aquela história do cartão, quando cai no rotativo, é quase 500% de juros ao ano, né?
E esse crédito para negativados é quase 1000%, então é o dobro do cartão, é muito caro.
Na verdade, está comprando comprando uma coisa e pagando por 10,
digamos. Exatamente. E a sua dívida você paga 10 vezes o que você recebeu. É muita coisa, né?
Mas terminando a prosa, então, Marcelo Cauati, uma coisa que também assusta, né? 38% dos inadimplentes dizem que não tem controle nenhum. Gastos assim no bar, no restaurante, sai com os colegas, aquelas saidinhas, você já está endividado, está todo complicado e ainda vai gastar numa saidinha no bar, no restaurante, né?
É, e aí você vê que a gente, atitudes pequenas podem fazer uma grande diferença. Essa pessoa já está inadimplente, mas não controla os gastos com bar e restaurante. A gente vê também que da mesma forma as pessoas acabam não fazendo pesquisa, não fazem planejamento antes de fazer uma compra. Tudo isso, se fosse mudado, poderia mudar a direção também da vida financeira dessa pessoa. E são atitudes simples, né? A gente anotar o quanto a gente gasta para sair para comer, para ir para o bar, é fácil de fazer e pode prevenir também de gastar demais. Da mesma forma, pesquisar preço, planejar uma compra com calma, isso é muito importante, é uma atitude muito simples para regularizar esse problema da dívida.
E principalmente agora, quando a pessoa está no estresse, está desestruturada, tudo bagunçado, ela nota aí, talvez aumenta o estresse, exatamente aquilo que ela está deixando de ter por uma coisa que não soube conservar e tal, né?
Exatamente. As pessoas deveriam tomar um pouco mais de cuidado com a sua vida financeira, especialmente quando estão com um problema como esse, né? Com inadimplência, especialmente num momento econômico tão difícil como que a gente está vivendo. Enfim, cuidar das finanças pode evitar um problema da inadimplência, mas para quem já está com esse problema, pode te ajudar a sair dela.
Em conta! A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto, escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
E aquela história, só para terminar, tem outras pesquisas também. Quando a pessoa está chateada por qualquer coisa, desilusão, o que for, está chateado, deixa o dinheiro em casa, deixa o cartão em casa, só sai com a passagem, né?
É melhor fazer isso. As pessoas deveriam sempre respeitar o limite do orçamento. E quando a gente sai só com dinheiro contado de casa, não tem jeito. A gente precisa respeitar aquele limite, porque, enfim, ele é tudo que a gente tem, né? O ideal seria que todo mundo fizesse isso para conseguir, conseguir lidar com isso de uma forma melhor. A gente sabe que a gente acaba sendo impulsionado a comprar, né? A gente vai no shopping, tem muita coisa bonita, muita coisa que parece legal. Se a gente tiver dinheiro na mão, acaba gastando. Então é melhor sair com dinheiro contado mesmo para não ter esse problema.
Seria o melhor mesmo. Marcela Cauati, economista-chefe SCPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito. Obrigado, hein, pela conversa interessante. Até outro dia, tá?
Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês.
E sempre no bom astral, né? Obrigado.
Eu que agradeço, foi um prazer.
Tchau, tchau.
Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancaz.
A notícia boa, né? Petrobras baixa o preço da gasolina. Ótimo. Então vamos trocar em Miúdo, que vai ver que não é bem isso assim. Realmente baixou o preço. Gasolina 2,7%, óleo diesel 2,7%, gasolina 3,2%. Mas é para o caminhão que chega lá no refinaria para pegar o produto e levar para o posto. Esse primeiro ponto é isso aí. Segundo, no posto de gasolina, se tiver um desconto de 5 centavos, é muito. Então, por que que foi esse alvoroço todo? A outra coisa, com essa medida, a Petrobras está perdendo só nesses 3 meses finais desse ano 300 milhões de dólares. Perdendo assim, deixando de ganhar, né? Agora, por que que eu falo isso? Porque tanto a gasolina como o diesel lá fora está mais barato do que aqui dentro. Então, muita gente está importando o produto de lá. Com isso, Petrobras já tinha perdido 14% do mercado, que já estava perdendo. Esse é outro ponto aqui. Agora sim, a gente vai chegar no que interessa. Essa medida de baixar o preço da gasolina tem a ver com a confiança, com o mercado econômico, o cenário. A inflação deixa de subir, já começa a querer baixar, porque com isso já vai preço de ônibus, preço de mercadorias, caminhões. A gasolina mexe em tudo, né? Então, com isso, o cenário, a inflação pode até começar a cair com isso aí. Detalhe, terça, amanhã e quarta-feira, anuncia o Copom, Comitê de Política Monetária. Vai anunciar o quê? A taxa Selic, taxa básica de juros. Para você ir lá pegar um empréstimo no banco, está lá os juros. Se a gasolina começa a cair, influencia na inflação, começando a cair, aí o Banco Central, quer dizer, o Copom pode mandar o Banco Central diminuir a taxa de juros. E com isso tudo, até a dívida do governo cai, porque toda a dívida do governo é paga pela taxa Selic, 14,25%. Agora, no meio dessa história toda, já tem o pessoal que entrou esse fim de semana. Ah, se a gasolina está caindo, a Petrobras caiu, baixou o preço da gasolina, o governo então vai fazer o quê? Vai aumentar o imposto do CID. CID é Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico. É um imposto que geralmente é cobrado em cima da gasolina. Daí já começou essa onda. Ah, só fez isso por isso. Daí o presidente Temer está lá na Índia, na reunião dos BRICS, né? O Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, está lá, e lá mesmo na Índia, o presidente Temer falou o seguinte: não tem aumento desse, nem CPMF, nem imposto desse CID em cima da gasolina, não vai ter, ninguém está pensando nisso. Ele ainda chegou a falar lá na Índia, o presidente Temer, que assim, se apertar mesmo, primeiro a gente vai aumentar o imposto dos mais ricos. Daí ele disse assim: não há nenhuma perseguição aos mais pobres, porque o aumento da gasolina acaba prejudicando mais o pobre também, né? Então vamos ver, para terminar, o que o presidente Temer falou exatamente.
Não há nenhuma previsão, neste momento, para essa espécie de aumento. Aliás, quando nós pensamos no teto dos gastos públicos, nós pensamos exatamente na possibilidade de evitar qualquer tributação. Vocês verificaram que durante um bom período falou-se muito na CPMF, e para todo momento havia a história de que a CPMF viria. E nós estamos tentando evitar o quanto possível qualquer espécie de nova tributação, especialmente a CPMF, e confesso que a CID é a primeira vez que eu ouço.
Pronto, está aí o que o presidente falou. Walter, agora explicado que aumenta a gasolina, quer dizer, a queda da gasolina, a gente está tão acostumado a falar aumento, né? Caiu o preço da gasolina, mas tem toda essa coisa em jogo assim, tá?
Em conta. A economia que você entende está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia.
Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa: edição e apresentação, Eduardo Mancais. Produção, Cleide de Oliveira. Coordenação, Kátia Lins. Gerência Regional, Marcelo Ferreira. Gerência Executiva, Walter Lima. Trabalhos técnicos, Pipi Caiabi.
Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não, continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.